Paz, igreja.
Amém.
Boa noite a todos. Nós falhamos de dizer que nós, homens, estamos também em prol das mulheres, não sabia, mas também viemos de vez, né? Já com o Jefferson, já com o Cândido, eu. Então, vamos movimentar essa igreja, para o diabo entender que nós não estamos parados. Amém? E antes de nós começarmos com a palavra, eu gostaria de deixar uma pergunta para os irmãos, para a gente, durante a pregação, refletir em cima dessa pergunta. Os irmãos têm se sentido alegres em estar na casa do Senhor?
Não é
responder. Os irmãos têm se sentido em paz enquanto na obra do Senhor? Ou têm se sentido realizados, mesmo com os problemas, com as lutas, com as aflições? Ou têm se sentido realizados na obra do Senhor? É importante, nós vamos entender muito isso, que quando o Senhor diz bem-aventurança, Ele não nos livra dos problemas, Ele nos dá a paz dEle. Mas para que nós alcancemos essa paz, é necessário algumas coisas que nós vamos estar falando nesta noite. Então, para nós estarmos começando, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 18. Nova vida? Amém? Então, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vós afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Pai amado, Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Como já dissemos neste dia, Pai, a tua palavra revela a ti, Senhor. Então que nesse momento, Pai, como já foi orado, que não seja aqui o homem Marcos, Pai, mas que seja de seu filho, que tanto custa fazer a tua vontade, Senhor. Cela nossas mentes, Pai, para que nossos pensamentos sejam apenas teus. Cela nossas bocas, Pai, para que delas só saia a tua palavra, Senhor. Cele nosso coração, para que ele jamais seja enganoso, Senhor. E cele nossos pés, Senhor, para que jamais desviemos dos seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, no início do mês nós tivemos a consagração do Ministério de Louvor e quando a diaconisa Camila me pediu que trouxesse a palavra, eu trouxe exatamente essa palavra. Porque é uma coisa que Deus tem falado comigo já há algum tempo e quando ela me pediu que trouxesse alguma coisa, não houve dúvida do que trazer. Antes disso, a pastora já tinha colocado a lista da pregação e quando ela colocou, Na hora eu não sabia o que trazer. É uma coisa que eu sempre falei que raramente acontece. E nesse mês eu estava iniciando mês sem saber o que eu ia trazer. E quando nós passamos pela consagração, esse tema, né, o tema para poder dizer é carne versus espírito. Esse tema continuou queimando muito meu coração. E como eu disse no início, né, quando nós estávamos orando aqui, né, eu comentei com o apoio da pastora, a palavra ela já vem se desenhando desde o início do mês. E muita coisa nós vamos entender isso. No nosso, quando Deus criou o mundo, né, e Ele criou seu primeiro filho, né, deu o corpo para seu primeiro filho, e todos nós fomos criados em espírito antes mesmo do planeta Terra, quando Ele deu forma a Adão, Ele tinha um propósito para Adão. Adão ele não foi criado simplesmente para povoar o jardim do Éden. Havia um objetivo. Mas, no decorrer do tempo, todos conhecem o texto, Adão e Eva pecaram. E desse primeiro pecado, nós somos hoje coerdeiros. Somos pecadores devido ao pecado de Adão e Eva. E desde esse momento, podemos dizer, desde a origem da humanidade, nós vivemos numa eterna batalha. Como diz o texto, nossa carne, ela luta constantemente contra o Espírito. Isso é uma batalha que todo cristão passa, independente do tempo, independente do posto, independente da hierarquia. Todo cristão, ele passa constantemente por essa luta. Todo dia eu tenho que escolher entre a carne e o Espírito. E o que é que significa isso? Eu queria perguntar o que significa essa batalha de carne e Espírito. É muito comum a gente falar que quando eu estou lutando carne e Espírito, é para que eu enfrente as tentações, para que eu enfrente o inimigo. Mas uma coisa que a gente não admite é que muitas vezes eu luto contra Deus. Não como Jacó fez para manter a sua bênção. Eu luto contra Deus muitas vezes porque eu me nego a fazer a vontade dele. Então eu estou lutando contra Deus. Então, nosso pastor Vitor sempre falava, nossa pastora Márcia contém isso até hoje sabiamente, que essa luta, ela é vencida de acordo com as nossas atitudes. Eu escolho qual lado irá vencer, através das minhas atitudes. Quando eu escolho fazer as minhas vontades, eu estou alimentando a carne. Quando eu escolho fazer aquilo que me é prazeroso, eu escolho alimentar a carne. E nós precisamos ser sinceros com nós mesmos, irmãos. Todos nós aqui, né, aqui não tem nenhum novo convertido ou não convertido, todos nós temos plena ciência de quando estamos pecando. Nós já temos esta maturidade, nós temos plena ciência de quando estamos pecando. Não temos mais o direito de dizer que nós não sabíamos. Raramente você vai estar numa situação onde você cometeu um pecado sem saber que estava fazendo aquilo. Ou você já sabia antes, ou você percebeu durante. Raramente vai ter percebido depois. E por isso, é muito necessário que a gente entenda quais são, então, o que eu devo fazer para que nesta batalha eu venha a alimentar o Espírito. Nós estamos na carne, mas nós não somos da carne. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então precisamos ser do Espírito para nos alimentar do Espírito. E como fazer isso? O que é então alimentar o Espírito? Nós falamos muito, né, sobre quando queremos nos posicionar nessa batalha. Nós falamos muito sobre oração, sobre jejum e sobre leitura da palavra. E são passos muito importantes para que a gente venha se posicionar no decorrer dessa batalha. Como já foi falado, oração é um diálogo com Deus. É quando você se coloca, você se separa, você se afasta do mundo para conversar com aquele que te criou. Leitura da palavra, como o obreiro Júnior nos disse, é você conhecer o Deus da palavra. E eu medito na palavra de Deus para conhecer o Deus da palavra. Então a leitura da palavra, ela me traz relacionamento com Deus. E o jejum nada mais é do que você enfraquecer a carne. É você se colocar num estado de única e exclusivamente se voltar ao mundo espiritual. Mas tudo isso, ele te prepara para o verdadeiro alimento. Tudo isso, ele te condiciona para o verdadeiro alimento. Quando você faz a compra na sua casa, você resolve comprar aquele belo contrafilé para fazer para sua esposa, você fazer aquele churrasco no final de semana, você não pega, chega no mercado, desembala, bota um prato e come. Você faz uma preparação. Você tempera, você prepara a mesa, você prepara os condimentos, você executa uma preparação para depois se alimentar. Então, a oração, o jejum e a leitura da palavra, eles são os preparos que vão te colocar no caminho para o verdadeiro alimento espiritual. E aí eu te pergunto, então qual é o verdadeiro alimento espiritual? Vamos em João 4, versículo 31 ao 34. Nessa passagem, muito conhecida, inclusive, o Luiz da Carta já pregou uma vez sobre ela, sobre essa passagem, Jesus tinha terminado de falar com a viúva, com a mulher samaritana. Ele tinha dispensado os discípulos para comprar mantimentos, ele estava perto de um poço, conversou, evangelizou aquela mulher samaritana e ela foi à cidade pregar o evangelho para aquelas pessoas. Os discípulos então retornaram e viram Jesus ali sozinho. Então eles disseram: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cristo é um ser espiritual que se fez carne. Então, quando ele fala com os discípulos, ele não fala mais da carne naquele momento. Ele fala com o ser espiritual. Ele diz que alimentar o Espírito é fazer a vontade daquele que enviou. Nosso alimento é fazer a vontade daquele que nos enviou. Você crê que você tem um propósito nessa terra? Você crê que você não veio aqui apenas de passagem? Então você foi enviado. Deus enviou você a essa terra. Sendo assim, o nosso principal alimento não pode ser apenas um prato de comida, não pode ser apenas realizar o meu sonho de infância. O meu alimento, como alguém que sabe que nasceu no Espírito e retornará para ele, é fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade do meu Pai. E isso, ele se torna essa necessidade, ela se torna muito forte na nossa vida. Quando eu perguntei inicialmente se muitos se sentiam felizes em fazer a obra, é porque se alimentar espiritualmente, fazer a vontade do Pai, ela te traz nada do que além de uma grande alegria. Muitas vezes nós nos perguntamos por que nós chegamos na igreja triste, por que nós estamos no culto abatidos, oprimidos, cansados? Por que que nos falta algo, mesmo cultuando constantemente o Senhor? E aqui está a resposta. Por que que você tem se alimentado no dia a dia? Qual tem sido o meu e o seu posicionamento em relação à obra do Senhor? Realizar a obra do Senhor, irmão, não é uma questão de posição. Você não precisa ser um diácono, você não precisa ser um evangelista, você não precisa ser um pastor para fazer a obra de Deus e se alimentar espiritualmente. Fazer a vontade do Pai é reconhecer o motivo da sua criação. Domingo passado, o diácono Jefferson nos falou sobre depender de Deus. E muitas vezes a gente acha que depender de Deus é trazer para o altar nossas aflições, nossas lutas, nossas decepções, nossas frustrações, deixar no altar na esperança que Deus vá resolver. Depender de Deus. Isso é entregar para Ele os meus problemas. Depender de Deus é entregar a minha vida a Ele. Ele é fazer da minha vida a vontade de Deus. Já foi pregado aqui sobre Jonas. Jonas não queria evangelizar naquela cidade. Aquela cidade era onde estavam seus inimigos, homens e mulheres que muitas vezes traziam dor ao seu povo. E ele tentou fugir da vontade de Deus. Mas Deus, por misericórdia, me fez lembrar o porquê Jonas existia. E através daquele momento em que Jonas compreendeu qual era a vontade do Pai, Nínive teve chance de ouvir a palavra do Senhor. Fazer a vontade do Pai não é fácil, irmão. Hoje de manhã, na Igreja dos Homens, nós estávamos conversando justamente sobre isso, sobre obediência ao Senhor. E como isso é extremamente relacionado à nossa fé. E eu lembro que eu comentei que eu ouvi um vídeo de um pregador americano que uma ovelha dele chegou para ele e disse: Pastor, Jesus nunca me pediu que eu mudasse meu modo de vida. E o pastor disse para aquela jovem: Minha filha, Cristo teve mais de 70 seguidores. Desde 70 ele separou 12 para serem seus discípulos. Se você olhar na palavra, todos os 12 eram homens bem-sucedidos. Eram homens de negócios bem-sucedidos. Eles não eram donos da Havaiana, não eram donos da C&A, mas naquela época você ser um pescador, um padeiro, um cobrador de impostos, você era um homem bem-sucedido. E eles abandonaram tudo que eles tinham para seguir a Cristo. Então nós hoje não podemos ousar imaginar que eu posso seguir a Deus mantendo a minha vontade. Eu não posso ousar achar que seguir a Cristo, eu não preciso renegar a minha carne, as minhas vontades, o meu querer, o meu entendimento, a minha força. Eu prefiro entender, irmão, que ter um coração regenerado, pedir a Deus que pegue o coração de pedra e me dá um coração de carne, e entregar a ele o que eu era e receber dele algo novo. Irmãos, como eu disse, né, inicialmente, a palavra ela vem falando desde o início disso. E essa semana eu tive a visão do que é uma pessoa que, mesmo fazendo a obra do Senhor, não está fazendo da forma que Deus quer. Eu vi uma pessoa que caminhou da forma como Deus queria, abandonou seu ministério e, mesmo hoje, fazendo a obra, não está fazendo o que Deus quer. E é triste você olhar para o olho dessa pessoa e ver arrependimento, ver tristeza, ver dor, porque ele um dia andou de acordo com a vontade de Deus, mas hoje ele não anda mais. E é alguém que faz a obra, não estou falando de um desviado. Não estou falando de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Eu estou falando de alguém que caminhou segundo o princípio de Deus, mas hoje, mesmo na igreja, mesmo na obra, não caminha mais. Então é importante, irmão, que você entenda, como a pastora bem disse inicialmente, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da vida de Cristo. Então, a cada dia que passa, isso que está sendo falado aqui hoje, é muito importante que você entenda. Porque haverá um dia que não haverá mais dia para você se arrepender. Haverá um momento em que nós não teremos mais tempo para dizer: Deus, me desculpe, agora eu vou andar de acordo com a tua vontade. Isso tem que ser agora, cara. Precisamos ser dependentes de Deus neste momento. Mas eu te falo para João 6:38, por favor. E Cristo, ele fala muito isso. Em João 6:38, ele fala muito claramente: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus, ele vai trazer Lázaro de volta, muitos questionam: por que, Senhor, você esperou tanto tempo para trazer Lázaro de volta? Com aquele que você amava, você tinha como seu irmão mais querido. E Deus fala, Jesus fala: isso não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja exaltado. Muitas vezes, irmão, vai passar por coisas difíceis, coisas pesadas, muitas tristezas, muitas decepções, e você não vai entender por quê. Mas o que você tem que entender é porque naquele momento Deus quer te dizer algo. O Ovelha Júnior trouxe para nós ontem o texto sobre Abacuque. E no capítulo 1, versículo 5, eu vou falar com as minhas palavras, mas Deus fala para Abacuque que tudo aquilo que estava acontecendo com aquele povo era porque as pessoas precisavam ver quem era Deus. Porque se alguém falasse, ele jamais acreditaria. E muitas vezes nós somos assim também. Nós dizemos que nós somos cristãos, nós confiamos na palavra do Senhor, que nós confiamos nas suas promessas, como foi louvado aqui hoje. Mas quando alguém nos fala dos milagres de Deus, a gente não acredita. Se alguém chega para nós hoje e fala que em algum outro lugar paralíticos se levantaram, a gente não acredita. E eu entendo que muitas vezes a gente tem esse comportamento porque nós vemos muitas pessoas aproveitando da palavra de Deus para lucro próprio. Eu entendo isso. Mas nós temos que entender também que se a gente tiver essa incredulidade, um costume, nós vamos começar a desacreditar a palavra do Senhor. Porque se o Deus que eu creio é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã, se Cristo fez o paralítico levantar da cama apenas com uma palavra, o que ele vai fazer hoje? O que impede Cristo de fazer hoje? O que impede Cristo de fazer coisas maravilhosas na minha e na sua vida? Do que nós temos nos alimentar hoje? Temos nos alimentar do Espírito ou da carne? E é importante que a gente entenda que como Deus é maravilhoso, e quando nós fazemos isso, quando nós nos colocamos no posicionamento de nos alimentar do Espírito, não é que eu estou fazendo uma obrigação. Como nós falamos, não é uma barganha. Eu não vou fazer a vontade de Deus para me abençoar. Mas Deus é tão bom conosco que quando a gente entende que a vontade dele é maravilhosa, é perfeita, que o fardo dele é leve, que tudo coopera para o nosso bem, quando as pessoas vão caminhar nesse entendimento, Deus nos dá sabedoria, Deus também nos abençoou. Mas é que eu estava comentando hoje, né, Dede, que nós, seres humanos, nós temos sonhos. Nós, quando somos jovens, sonhamos com uma família, sonhamos com uma grande casa, carro, fartura na geladeira. Isso é normal. Mas de tanto almejar as coisas, nós nos preocupamos mais com ter do que com ser. Irmão, se você fizer uma leitura da sua vida prática e objetiva, você vai entender que muita coisa que você tem, você não precisa. Muito daquilo que você alcançou, ele não tem objetivo prático na sua vida. Você começa a entender que, tirando alimentação, vestimento, educação e as contas básicas da casa, tudo aquilo que abaixo você tem passa a ser supérfluo na sua vida, comparado com aquilo que Deus tem para você. Claro, todo mundo aqui adora andar de blindado. Quem não quer que o bolso mais em garagem? Todo mundo quer. Mas um golfinho, 1.4, leva para o mesmo lugar. Tu sabe que leva para o mesmo lugar. E te garanto que vai te dar menos custo de manutenção do que um Rolls-Royce. Isso aí, golfinho, não tem para ninguém. Então você entende que ter um Rolls-Royce é algo que não vai te acrescentar praticamente nada. E muitas das vezes vai te trazer uma dívida que você pode não conseguir manter. Então, quando Deus fala, procurai primeiro o rei do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão. Se você ler o versículo anterior, as demais coisas são o quê? Para você não se preocupar com o que comer, como te vestir. E é tudo isso que Deus sabe que você precisa, que Ele vai te manter. Acima disso é ambição. Acima disso é transformar o dinheiro na sua prioridade. Vamos agora para João 4, 35 e 36. Continuando, quando Jesus fala aos discípulos qual era o alimento o qual sustentava, ele fala o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta tudo para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. O que Cristo está falando? Faça a vontade do Senhor. Você acha que dá tempo para brincar de ser cristão? Pois está falando que não há tempo. Faça a vontade do Senhor. Porque fazendo a vontade do Senhor, né, a ceifa que seria a obra de Deus, você receberá o seu galardão e vai juntar o fruto para a vida eterna. E assim, aquele que semeia, que é Deus, e você que ceifa, ambos se alegrarão.
Glória a Deus. Glória.
Fazer a vontade do Senhor te torna uma pessoa alegre, mesmo nas dores, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na aflição. Porque disso nós não teremos falta. Nós não teremos falta das lutas, das angústias, das aflições, mas também nós não teremos falta da alegria, nós não teremos falta da comunhão, nós não teremos falta do companheirismo, nós não teremos falta da bem-aventurança. Isso é se alimentar do Espírito. Deixe-se ouvir a Deus de novo. Quando Deus fala onde está o coração, lá está o seu tesouro, Ele está nos perguntando onde está o nosso coração. Estão nas coisas da carne ou estão nas coisas do Espírito? Se estão nas coisas do Espírito, no Espírito estará o nosso tesouro. Se estão nas coisas da carne, na carne estarão nossos tesouros. Só que a carne, ela tem um fim. A carne, ela tem um tempo de validade. A carne, ela vai te direcionar à morte. Mas quando você coloca o seu coração no Espírito, nós vemos aí: eu terei frutos para toda a eternidade. Eu terei alegria para toda a eternidade. Ali, bota aqui em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Mesmo nas lutas que nós falamos, mesmo nas dores, mesmo nas aflições, mesmo quando tudo aquilo que eu achava que era certo começa a dar errado, mesmo quando os seus sonhos você tem que diminuir para encaixar nos planos de Deus, mesmo quando você tem aquele sonho que não se realiza e você não entende por quê, é porque Deus está trabalhando na sua vida para que tudo coopere para o seu bem, desde que você ame a Deus. E como amar a Deus, então? João 11:14-21. Responde muito bem como amar a Deus, como ser amado por Ele. Bom, João 14:21, ele diz que aqueles que amam a Deus, juntamente, são aqueles que guardam os teus mandamentos. Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, irmãos, você ama a Deus? Você quer mostrar que ama a Deus? Você quer sentir o amor de Deus na sua vida? Guarde os mandamentos do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Busque relacionamento com o Senhor. E busque fazer aquilo que Deus te colocou para fazer. Paulo fala notadamente que o Espírito, ele entrega um dom a cada um. Todos que estão aqui têm um dom. Diferente de um dos outros, mas todos têm um dom. Até você que está ouvindo a palavra aí, e se acha um espião, mas Deus, eu sou menor na minha casa, o menor de Israel, não vai dar. Dá sim, irmão. Dá sim. Porque você tem algo que só você é capaz de fazer. Eu não posso fazer isso. Tem algo que Deus colocou na sua mão que é tão peculiar seu que se você não fizer, vai ficar faltando. Então é necessário que você entenda que esse fazer as coisas de Deus alimenta o Espírito, alimenta a paz, alimenta a nossa alegria, nos transforma, nos justifica.
Chama para mim, por favor.
Já estou terminando, porque o que Deus colocou no nosso coração é bem simples e direto. E eu quero que os senhores e as senhoras vão para a reflexão para casa hoje. Observem a si mesmo e se perguntem se vocês têm feito a vontade do Senhor. Se vocês têm sentido a alegria do Senhor na vida de vocês, enquanto vocês oram, enquanto vocês louvam ao Senhor, enquanto vocês fazem a obra de Deus. Porque não é uma questão, irmão, de posicionamento, como foi falado. Quando Cristo, ele vai ser crucificado, ele sobe ao monte para orar. E ele diz ao Senhor: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade, não a minha. Ele então desce e encontra os discípulos dormindo. E ele fica com jejum extremamente chateado, porque ele estava pronto para ser crucificado. E aqueles que eram mais próximos a eles não estavam vigiando. E novamente ele estava no monte e fala: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se ele não puder passar sem que eu beba, que seja então feita a vossa vontade. No momento em que Cristo ia ser humilhado, ia ser chicoteado, ia ser cuspido, ele orou ao Senhor dizendo: seja feita a vossa vontade. E eu queria finalizar com Marcos 10, 28 a 30. Que foi um versículo que o irmão não trouxe ontem de oferta. Quando ele disse todos os versículos, eu não tive nem palavra para dizer obrigado, Senhor. E Pedro começou e disse a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, Senhor. E Jesus respondendo disse: em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, em campos, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna.
Glória a Deus!
Então, irmão, busque isso. Entregue ao Senhor sua vida. Não tenha medo de se apegar àquilo que você acha que é teu. Porque nada desse mundo é teu. Não tenha medo de fazer a vontade do Senhor. Gostaria que o irmão ficasse de pé nesse momento. E aqueles que querem realmente se alimentar do Espírito, aqueles que desejam realmente entregar suas vidas ao Senhor, aqueles que entendem que nesse mundo nada mais há a não ser fazer a vontade de Deus. Não para que eu viva com o rosto na terra, reclamando pelas dores, mas para que eu entenda que servir a Deus é um privilégio, para que eu entenda que servir a Deus é trazer a mim mesmo a alegria que pode vir do céu. É entender e trazer para mim mesmo a paz que só Deus pode trazer. Então, eu gostaria que os irmãos colocassem a mão no seu coração nesse momento. E rogasse nesse momento que ocupasse esse coração de fé. Que necessitasse nesse coração de Deus. Que despertasse nesse coração o dom que Deus te criou para fazer a vontade dele. Para que esse mundo e a forma entendam a vontade de Cristo. Pai amado, Pai querido, gratidão e deixa a noite de Pai. E lembrar que para o que estamos aqui, Deus. Não estamos aqui, Pai, para fazer a nossa vontade, para receber a nossa desejo, Senhor. Estamos aqui para fazer a tua vontade, Pai. O Senhor nos deu uma vida para viver para ti. O Senhor nos deu uma mente, Pai, para ter um pensamento quanto faz de Deus. O Senhor nos deu um coração, Pai, regenerado, Senhor, para fazer a tua vontade. Para despejar o teu amor nesse mundo, Pai. O Senhor nos deu, Pai, levar o teu evangelho por essas terras, Senhor. E o Senhor nos deu os pés, Pai, para habitarmos este lugar que está santo. E este lugar nos pisarmos, seja separado e consagrado para ti, Senhor. Nós não somos nada, Pai, apenas aquilo que o Senhor nos fez. Nós não somos nada, Senhor. A não ser, Pai, a tua vontade moldada, Senhor. Nós precisamos entender isso, Pai. Então, rogamos a ti, Senhor. Coloca a sabedoria em nossos corações, Pai. Assim como o Pai falou, Senhor. Eu não quero nada, Pai. Apenas a sabedoria para fazer a tua vontade. Eu não quero nada, Pai. Eu não quero fama. Eu não quero uma fonte, Senhor. Eu quero apenas fazer a tua vontade, Pai. O Senhor uma vez chamou Abraão de amigo. Abraão é consagrado como nosso pai da fé. Abraão era um homem que tinha uma forte característica. Ele era obediente à tua voz. O tudo que ele tinha, que era o seu filho amado, ele estava pronto a sacrificar a ti, Senhor. Então, Pai, faça de nós como Abraão, Pai. Desperte em nós a obediência, Senhor. Porque não há fé em obediência, Pai. Porque obediência, Pai, é confiar em ti, Senhor. É fazer a tua vontade, mesmo quando eu não vejo, Pai, o objetivo. É fazer a tua vontade, mesmo quando eu não entendo por que eu estou aqui, Senhor. Obediência é fazer a tua vontade.
Glória a Deus.
Acima da minha. É fazer a tua vontade, prioridade no meu coração. Então, Pai, mais uma vez, em comunhão, meus irmãos, Faça até no meu
querido.
Glória a Deus. Duas vezes, Pai, repetimos. Seja feita a vossa vontade. Em nome de Deus. Amém.
Aleluia!
Thank you.
O homem da corrupção, do companheirismo, da família, de tudo aquilo que estiver fora do prumo, sua nossa vontade. Eu espero reconhecer não só os dias bons, mas os dias maus, porque o Senhor assim diz que o Senhor vem derramar sobre esta casa, sobre essa família, o teu azeite, o teu bom perfume, a tua paz que excede todo o teu dinheiro, a união a cada dia mais, o respeito, Deus, porque hoje, Deus, nós sabemos o respeito, Senhor, a admiração, porque isso também, Jesus, faz parte da família do Senhor, que é seguir o seu coração, e não falte a eles a tua presença, o teu Espírito. É o que nós, como igreja, nessa noite pedimos a ti, Senhor. Seja prioridade sobre essa família. Graças te damos, Senhor, por tudo, nessa caminhada, por mais esse tempo diante de ti. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus.
Mas, irmã, Senhor, coloco diante do teu altar tua igreja, Senhor, desde essa noite, Pai. Igreja essa, Senhor, que irá sair, virá ali, Senhor, deixar os seus lares nessa hora, Senhor. Nós não queremos sair da tua presença, Senhor. Nós já debaixo da tua corrente de mão, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos dando uma semana abençoada, debaixo da tua graça, Senhor, debaixo da tua unção, Senhor, que possamos, Senhor Deus, verdadeiramente meditar na tua palavra, estar em constante, Senhor Deus, comunhão contigo, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por cada um que eu te levo. Senhor, que eles não puderam chegar até aqui, Senhor, que se dentro dos seus lares agora, Senhor Deus. Ajuda, fortalece, Senhor Deus, a irmã Severina, Senhor Deus, a irmã Elisa, Senhor Pai. Ali naquele lugar, Jesus, ministra sobre a vida dessas mulheres que estão na sorte de bênção, e os demais que não conseguiram chegar até aqui também, Jesus. Senhor, repreenda, Senhor Deus, todo mal, Senhor Deus. Tira todas as correntes, Senhor Deus, que prende, Senhor, muitas das vezes os pés dessas pessoas que não chegam na tua casa, porque é até casa de pão, casa de comunhão, Senhor Deus. Casa boa, Senhor Deus, estamos aqui, no sonho tudo, numa só direção, Senhor. A nossa mente, Senhor Deus, aqui é tua, Jesus. Então, nessa noite, Senhor, eu quero te bendizer, te adorar e te agradecer. Fica com cada uma das tuas, Jesus. Nos despeça debaixo da tua proteção. Nos dê uma semana debaixo da tua graça, Senhor Deus. Nos livra de todo o mal, Jesus. Graças te dou por mim, em nome de Jesus. No grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E as todas as consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com caro ouvido, com caro coração. E amém.
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 Pessoal, temos uma agenda hoje em prol do Adorama, é caldo de aipim seco.